Oi, pessoal, eu sou Maurício Longo e esse é Alexandre Strack. A gente hoje está aqui para conversar um pouco sobre a criação de produtos, né? Agora, nessa época que a gente está vivendo, época eterna de pandemia, porque já estamos nessa brincadeira agora há 5 meses, né? Cada dia mais a gente vê pessoas procurando novas alternativas que se encaixem com a nova realidade em que a gente vive. E que invariavelmente passam pelo digital, né? Então, acho que essa é uma boa hora para a gente conversar um pouco sobre a criação de produtos digitais, né?
Exatamente. Até porque, diante da realidade do distanciamento, as empresas e as pessoas estão buscando cada vez mais os canais digitais como mecanismo de relacionamento, o que faz com que você, enquanto empresário, você, enquanto pessoa física, esteja o tempo todo querendo criar essa forma diferente de relacionamento, levando-se em consideração a forma que talvez tradicionalmente você estaria fazendo, indo no lugar com maior frequência. Então, você está buscando esse outro canal. Então, realmente é um momento onde a gente está vendo uma grande explosão na criação de produtos digitais.
Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência, para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós.
Embora não seja uma coisa do outro mundo, tem suas peculiaridades, né? São coisas que quem nunca fez, e aí nunca fez não só o produto digital, mas quem nunca passou pela criação de um produto, talvez não tenha a exata noção das coisas que são preocupações que tê-las nos ajuda a evitar erros que podem atrapalhar muito e que poderiam ser evitados, né? Como pergunta básica, né? O que é que o problema que o meu produto resolve?
Afinal de contas, eu só vou usar um produto digital quando eu quero fazer alguma coisa que me interessa. Então, o que eu espero é que quem está fazendo isso do outro lado esteja pensando em mim, como que ele está resolvendo o meu problema, porque no fim das contas, eu não uso um produto digital quando não tem algum tipo de interesse. Até mesmo para jogar, eu tenho um interesse, né? Jogar.
O interesse seu é se divertir, né, quando você está jogando, né?
É, exatamente.
Então
Exatamente.
tem esse aspecto aqui. Muitas pessoas têm uma ideia, acham a ideia maneira, né? Tem aquela concepção, pô, isso aqui é uma coisa bacana, mas não param para se perguntar como aquilo se encaixa na realidade das pessoas que usariam o produto, né? E isso é um problema sério, porque se você vai fazer uma coisa que a pessoa poderia fazer mais fácil de outro jeito, o seu produto já tem um problema aí que talvez ele não sirva para nada, porque as pessoas não vão querer o mais difícil. Por mais bacana que possa ser.
Eu diria, a gente já construiu alguns produtos digitais na vida, né? Eu, você, nós dois juntos, em vários momentos diferentes. É muito comum a gente ter essa preocupação de fazer uma coisa que nos agrada enquanto criadores, né? E muitas vezes a gente, de fato, esquece de fazer o que agrada a quem vai usar o produto, né? No fim das contas, é fundamental entender a necessidade que a pessoa tem para que você então crie aquilo que ela precisa e não aquilo que você acha bonito, né? Ou aquilo que você acha interessante ter. É, quem gosta de criar produto digital, quem gosta de criar software, é muito fácil cair nessa armadilha de botar funcionalidades ou colocar características que, de repente, o fazedor, né? O criador, ele tem essa paixão por aquilo que ele está fazendo, mas que de repente não encontra ressonância do outro lado. E isso é ruim, porque de uma forma ou de outra, ao não encontrar ressonância, muito provavelmente o uso não vai ser o esperado, porque ou a pessoa não vai usar, porque ela não encontra valor naquilo, ou talvez ela use de uma forma completamente diferente. E para nós que temos aí uma longa experiência nessa área, Né? Se há uma coisa que vai acontecer instantaneamente, é a pessoa que está usando seu aplicativo descobrir uma forma completamente diferente de usar aquilo que você imaginava. Ele vai encontrar um caminho que foi um caminho que você nunca fez para usar determinado aplicativo. Né?
Eu vou pegar um exemplo que eu conheço bem, uma área que eu conheço bem, que é o de editor de texto. Né? Editor de texto é uma coisa interessante. Assim, os editores especializados mais bem-sucedidos que tem são editores feitos por escritores. E é curioso, porque do ponto de vista técnico, eles têm várias deficiências. Mas do ponto de vista de fazer aquilo que o escritor precisa, eles são muito bons. Por quê? Porque as pessoas que criaram eles, criaram para escrever e não como uma coisa para uma atividade que eles não dominavam. Então, embora pareça o contrário do que você falou, porque aquilo agrada quem fez, mas aquilo agrada quem fez como usuário e não como criador. Como criador, talvez ele quisesse fazer uma coisa diferente, mais bonito, mas para o que era necessário para a atividade, aquilo era importante.
Isso é bem interessante. Eu tenho percebido, provavelmente você também percebe isso, os aplicativos de delivery que agora a gente está usando absurdamente mais do que a gente usava, sempre usou, pelo menos a gente, eu não sei porque, pode ser que tenha muitas pessoas que nos veem e nos ouvem, que tenham começado a usar os aplicativos de delivery depois da pandemia. Mas eu já usava antes, nunca com a frequência, tanta frequência como eu tenho usado agora, depois da pandemia. Né? E tem coisas que me incomodam profundamente nos aplicativos. Assim, erros muito simples de serem resolvidos e que me perturbam drasticamente. Vou dar um exemplo que me irrita profundamente. O acompanhamento do pedido depois que você botou o pedido, né? Depois que o pedido foi aceito, ele começa, sei lá, preparando o seu pedido. Chegou o entregador. O entregador saiu para sua casa até que chegou na sua casa. Tá? Beleza. Isso, os passos estão legal. O que, que acontece? Quando atrasa, né? Atrasa por N motivos, o que acontece? Eu não sei se isso é proposital ou se literalmente é um bug, mas acontece com os dois principais aplicativos de delivery, que eu não preciso dizer o nome, todo mundo sabe quais são os dois principais e maiores aplicativos de delivery que tem no Brasil hoje. O que, que eles fazem? Eles atualizam a data de entrega, mas em algum outro lugar eles não atualizam. Então, o que, que acontece? Você vai no detalhe do que está acontecendo com o seu pedido, ele fala, olha, vai chegar na nova hora. Só que se você encolhe o detalhe, ele mostra a hora antiga. Então, o que, que acontece? Você fica com uma raiva que você sabe que não é mais aquela hora que ele coloca no base, é a nova hora, mas parece que ele está tentando te enrolar, e aquilo entra num loop, né, que você não sabe mais, cara. Você não sabe mais se a hora é a nova hora ou a hora antiga, quando você ainda está razoavelmente distante daquela hora, entendeu? Vamos supor que você está a 15 minutos do momento da entrega, e esses 15 minutos ainda é o suficiente para o período antigo, mas não será mais a previsão antiga, será a nova previsão. Isso está acontecendo hoje no aplicativo. Hoje, que nós estamos conversando aqui, eu fiz um pedido e eu vi esse fenômeno acontecer de novo. Aliás, como eu odeio essa coisa, é a coisa que eu mais olho no aplicativo. E cara, não é possível que não seja corrigido esse problema, porque é um problema relativamente simples. E aqui vale aquela pergunta, né? Será que as pessoas não identificaram o bug? Acho muito pouco provável, porque são milhões de pessoas usando agora. O que se pretende com aquilo? Enganar o cliente? Porque, cara, só tem que ter algum interesse no fim das contas com essa...
É um descuido. Vou falar sobre um santo que eu não nomearei.
Sim.
Mas eu conheço um caso de uma aplicação... largamente usado no seu mercado, em posição relevante de mercado. E essa aplicação tinha um problema com a ordem dos campos na tela. E era uma aplicação usada para atendimento público. E as pessoas que tinham que preencher um formulário razoavelmente extenso, precisavam pegar um mouse e ficar clicando em cada campo para preencher, porque se tentasse usar o teclado, a coisa ficava pulando pela tela, ele nem sabia onde estava. É. Tá? Aí, quando eu vi aquilo, eu perguntei, mas isso está assim há muito tempo? E aí me disseram, não, uns 2 anos. Eu falei, 2 anos? Como assim 2 anos? Não, é porque o product owner não priorizou. Num release subsequente desse produto, esse problema foi corrigido, e várias novas funcionalidades novas relevantes foram acrescentadas no produto. Eu presenciei um dos maiores clientes desse produto fazendo a primeira experiência de uso da versão nova. Você sabe qual foi o principal feature que essa pessoa ficou maravilhada?
A ordenação dos campos.
A ordenação dos campos estava certa. Dava para usar o teclado.
Pois é, cara. E esse ponto ele é tão sensível, né? Se fala tanto hoje de customer experience, né? User experience e customer experience. E muitas vezes isso é completamente negligenciado na hora que está sendo construída a aplicação. Principalmente porque os construtores do software, as pessoas que desenvolvem, se realmente você não tiver um product owner olhando com critério e olhando do ponto de vista que o cliente estaria olhando, essas coisas vão passar, porque do ponto de vista técnico, talvez isso seja absolutamente irrelevante, porque o técnico, sei lá, está sempre usando o mouse, enfim. É igual o aplicativo no telefone celular, né? Quando você olha o aplicativo no telefone celular, muitas vezes tem algumas coisas que são impossíveis de você clicar, né? São impossíveis de você botar o dedo. Não vai, né? Ela está tão misturada, tão pequenininha na tela, tão feita de um jeito que você... Não interessa se você tem um dedo gigante ou um dedo curto. Ou um dedo pequeno, não vai. É problema de desenho, literalmente, do aplicativo. Né? Então, assim...
Comum de quando o product owner não está levando em consideração o que você falou aqui, a experiência do usuário. Quando ele está preocupado em colocar mais bullet points de features que tem no produto.
Eu acho que hoje a gente está vivendo uma situação que é aquela situação de que faça os testes básicos de funcionalidade, né, de literalmente daquilo que o aplicativo se propõe a fazer, e os pequenos problemas eles conseguem ser consertados rapidamente, né, com essa história de você ter esteiras de produção que são capazes de você fazer trocas muito rapidamente, está passando coisas, ou estão passando coisas que têm uma qualidade não adequada, é ruim, porque, na verdade, ele fala, depois eu boto, eu acerto isso no próximo release. Só que eu aprendi lá no início da minha carreira que pendência pequena fica em cima da mesa. E a ordem dos campos é uma pendência pequena do ponto de vista de quem não usa aquele aplicativo. E aí vem essa questão. Muitas vezes, quem está criando o produto digital não será usuário dele. E aí, como ele não se envolve com o verdadeiro usuário, que é o verdadeiro cliente daquela coisa, ele menospreza por desconhecimento, por literalmente ignorância. Ignorância de como pensa o seu cliente ao estar usando o seu produto. Né? E isso, eu diria que é praticamente a fórmula do fracasso, né? Porque você só tem uma chance de que isso dê certo para você. Que você é o único produto que resolve aquele problema, né? Ou ainda que ele não seja bom, tenha muitos defeitos, ele é disparado o melhor que tem. Então, ele sobrevive não por grandes méritos, digamos assim, do ponto de vista de design, de cuidado, de atenção com quem usa, mas pelo ponto de vista de que ele está no local certo, na hora certa, e atende a uma demanda que existe, e como não tem nada significativamente melhor, ele vai sobrevivendo. E isso é... isso é dramático, né? E hoje em dia... a criação de produtos mudou radicalmente, né? Porque até algum tempo atrás, você, para criar produtos digitais, você dependia de equipes extensas, vários níveis de competência, talvez até difíceis de serem obtidos. E a gente está vendo uma grande revolução, que é a revolução dessas ferramentas que aumentaram o nível de abstração, né, que fazem com que você não tenha que escrever código. Então, ficou muito mais fácil, digamos assim, você produzir os produtos digitais. E aí você tem que dar atenção, literalmente, para a pessoa que está do outro lado que quer e que vai usar isso, né? Nós temos vivido isso intensamente com o tipo de clientes e tipo de projetos que nós temos feito nos últimos tempos. E a gente se depara sempre com esse tipo de situação, né?
E é uma revolução mesmo, né? Porque agora a pessoa que tem o conhecimento do negócio, ela consegue criar, muitas vezes, um produto sozinha, né? Sem precisar ter um desenvolvedor. E com isso, você abre um caminho para a possibilidade de criação de muitos novos negócios. Agora, para que seja um negócio bem-sucedido, a pessoa tem que colocar o foco naquilo que é o problema a ser resolvido, é a necessidade do usuário final, para que ela possa, então, usando essas novas ferramentas, né, as ferramentas no-code, criar uma coisa que atende aquela necessidade bem. E não é uma questão técnica, literalmente, é uma questão de experiência de uso, de fazer da forma que é fácil para os outros usarem.
Eu diria observar qual é a real necessidade, né, cara? Observar o que as pessoas estão precisando. Você me mandou um vídeo na data de hoje sobre, a reinvenção que o Airbnb está passando por causa da pandemia.
Sim.
Uma conversa de um dos fundadores com o Simon Sinek. E é muito interessante você ver que mindset tem ali, né? O mindset do cara de estar atento, literalmente, às possibilidades que vêm dos clientes. E eu gostei muito numa parte onde ele fala que não é a responsabilidade, talvez, dos fundadores e dos empreendedores terem as ideias, mas é a responsabilidade dos empreendedores e dos fundadores escutarem as ideias que as pessoas têm para conseguir entregar para elas aquilo que elas querem. Né? Ou seja, ele até usou uma comparação com antenas receptoras de rádio. Né? Ele falou, você tem que estar o tempo inteiro escutando e recebendo essas ideias e conseguindo elaborar em cima delas. Isso tem tudo a ver com como você vai criar o seu produto. Né? E aí, quando você sai do o que eu quero para o que os clientes querem, ou os clientes que eu já tenho, ou a demanda que existe quer, eu vou conseguir criar aquilo que está sendo esperado. Isso é tão antigo que tem até música, né? Tem música do... como é o nome da... Milton Nascimento, que diz que o poeta tem que estar onde o povo quer. Não me lembro exatamente o detalhe da música, né? Mas é exatamente isso, né? Você tem que ir aonde a demanda quer. E se a demanda quer aquilo, você tem que construir aquilo que ela espera. Nós estamos falando de produto digital, porque é a nossa, digamos, a nossa praia maior, né? Mas é válido para quem cria absolutamente qualquer tipo de produto. Não observar não ter esse cuidado com aquilo que precisa ser entregue é literalmente estar construindo uma coisa inesperada, por melhor que ela seja, né? Porque o problema não é a qualidade do que você está fazendo, é a assertividade do que está sendo construído.
A adequação à necessidade de quem vai usar, né?
Exatamente.
Bom, eu acho que a gente cobriu aí um espectro aí sobre a questão de produtos digitais. A gente fica por aqui hoje. Não deixa de assinar o canal e clicar o sininho aí embaixo para ser avisado quando saem novos vídeos. Toda semana temos novos vídeos que tratam de tecnologia, inovação, liderança e...
Para quem está escutando o podcast, assina... na sua plataforma para você continuar escutando e sendo avisado quando saem os novos episódios do podcast.
E a gente fica por aqui então hoje, gente.
Valeu, até pessoal. Valeu, Maurício. Abraço.
Abraço.